Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação. E hoje, o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRARJ, te faz uma provocação. Se a Selic aumentar, você continua na B3? Dia 17 de março, a gente vai ter uma resposta quanto à Selic. E qual vai ser o seu posicionamento? E aí, Gilvan, como você está? E já prepara os nossos ouvintes sobre o que a gente vai tratar aqui hoje.
Com certeza, Érica. Para quem ficar até o final, ele vai ficar bastante inquieto, porque a gente vai ter uma questão muito importante, didática, relação risco-retorno. Qual é o custo de oportunidade? E esse é o nosso objetivo no final do encontro de hoje, responder essa pergunta.
Bom, vamos começar com a pergunta base, né? O que a alta da Selic, né, se ela aumentar, sair desse menor número que ela já esteve, o que ela influencia na B3? Prejudica? Melhora? Como é que uma coisa está atrelada à outra?
Nós estamos presenciando nos últimos 12 meses um crescimento de mais de 35% no número de novos investidores. E esse número de novos investidores, ele é construído porque a taxa Selic está no patamar de 2%, Érica. Então, no passado, por exemplo, em 2002, quando a taxa de juros era de quase 24%, ou em 2014, que era de 17%, 18%, nós tínhamos ali uma relação risco-retorno, Érica. Ou seja, deixar o meu investimento na poupança me dava uma rentabilidade muito atraente. Mas a partir que a gente começa a descer essa taxa de juros, Érica, a gente começa a se debruçar pelo seguinte problema. Olha, e aí, eu vou investir na Bolsa ou eu vou comprar títulos públicos? Num cenário de 2%, Érica, ninguém quer ficar ganhando 2% ao ano enxergando um retorno menor que a inflação. Então, nesse cenário, as pessoas foram para a Bolsa. Mas agora, Érica, você assistindo a ação da Petrobras cair 20%, sem atividade econômica, o Brasil trazendo segurança para os investidores internacionais, você continua comprando na Bolsa ou tenta ganhar mais um pouquinho de uma maneira previsível?
Bom, eu, Érica, né? Eu seguraria, botaria o pé no freio. Mas aí vai depender daquilo que a gente já falou, né? O investidor, ele é robusto, ele é mais conservador, né? Acho que vai depender de como o investidor trata seus investimentos, não é isso?
Com certeza, você pensou muito bem, né? O perfil do investidor, o conservador, que é o moderado e o arrojado, olhando muito essa questão de robustez, de tipo, a robustez que você envolve aqui é de colocar risco na carteira, trazer mais ativos, não ficar só limitado em uma modalidade de investimento, por exemplo, poupança ou títulos públicos. Você tem que ter uma diversificação dos recursos.
Bom, e a gente viu, né, saiu uma matéria essa semana falando do aumento, né, do número de pessoas que estão investindo na Bolsa, 35% de aumento, né, de faturamento no último ano. E eu queria te perguntar, Gilvan, esse aumento no número de investidores, né, está diretamente ligado à baixa da Selic? Ou também tem o fator pandemia, tem o fator das pessoas estarem conhecendo mais a B3? É uma junção de tudo? Como é que você vê isso?
Olha, Érica, podemos colocar aí que 80% é a queda da taxa Selic. E 20% é o alto número de desempregados e a popularização do acesso através dos canais digitais, né, das mídias sociais. Porque muitas pessoas acabam entrando, tentando fazer ganho fácil, pensando que vão acertar o mercado para fazer as operações de curtíssimo prazo, chamada day trade. Então as pessoas acabam ali migrando para essa área, querendo criar isso como uma profissão para o seu sustento. Mas 80% é assim, a baixa taxa de juros no país, que estimula cada vez mais as pessoas a olharem para o mercado de renda variável, e 20% são pessoas que, no alto desemprego, com a dificuldade de sair de casa, começam a investir em tentar se profissionalizar no mercado financeiro.
Bom, essa profissionalização aí é que me deixa um pouco receosa, né? Porque esse aumento no investimento, né, nesses 35% de aumento de liquidez, são de novas pessoas, são de profissionais da Bolsa, como é que é isso e como essas pessoas vão lidar com esses novos números, que a partir do dia 17 tudo pode mudar?
A mudança vai ser pequena, Érica, a expectativa, se mudar, né? Nós não temos aqui bola de cristal, nem informação privilegiada, como nós falamos na última semana, mas pode ser 0,25%, pode ser 0,5%. A ideia dessa mudança, Érica, é para tentar conter a inflação. A inflação é um problema de longo prazo do país e nós pagamos um alto preço por isso, tá? Dito isso, Érica, os novos investidores, eles precisam entender que o fator tempo, conhecer de mercado, entender as dinâmicas de preço, elas são muito importantes. Então, você precisa respeitar o senhor mercado, né? Tem um grande investidor que é o Warren Buffett, ele fala, respeite o senhor mercado. Ele é um ser depressivo que às vezes toma algumas decisões erradas. Então, as pessoas acabam pensando, e o Jorge Paulo Lema tem uma frase que eu gosto de repetir, nada é tão óbvio, mas algumas pessoas começam a entrar no mercado pensando que tudo é óbvio, que ele vai acertar, que ele tem a ciência exata. E aí a gente acaba vendo uma desconstrução de riqueza e muitas famílias investindo todos os seus recursos e perdendo isso.
Bom, a gente sempre fala aqui no programa, né, que o tripé do investimento é rentabilidade, liquidez e segurança, né? Então, a partir dessa movimentação ou não movimentação da Selic, o investidor, mais uma vez, vai precisar ficar de olho nesses três pontos, né, Gilvan?
Com certeza, Érica. Muito, muito feliz sua observação. Hoje, um conto muito didático, né? A ideia desse tripé dos investimentos é para qualquer decisão de investimento que você for realizar, você envolveu o seguinte, olha, qual é a liquidez? Eu saio rápido desse investimento? E aí, pegando o mercado de ações, Érico, o mercado de ações é para longo prazo. O mercado de ações não é para cenário de curtíssimo prazo, para pequenos períodos de tempo. Por quê? Exemplo da Petrobras. Petrobras, há um mês atrás, estava R$ 29,00, hoje está próximo de R$ 22,00. Quem pegou todo o patrimônio e colocou em Petrobras, hoje está R$ 7,00 a menos em cada ação que comprou. Então, o cenário de ações é de longo prazo. Outro cenário importante é a ideia de ser alguém que está buscando ali rentabilidade. Nós sabemos que a alta rentabilidade, uma rentabilidade, ela está diretamente atrelada à sua tolerância a risco. Né? Se você quer uma alta rentabilidade, você tem que aceitar volatilidade, variação dos preços, tá, Érica? E se você não quer essa alta rentabilidade, mas quer pelo menos ganhar a inflação, que é o maior vilão do investidor, só um adendo aqui, Érica, por que a inflação é o maior vilão do investidor? Porque se a inflação cresce mais do que a minha rentabilidade, o meu ganho real é negativo. Ou seja, o meu poder de compra não consegue assumir os novos preços através da inflação. Então, se você quer tentar competir com a inflação, você é um investidor conservador. E o conservador, Érica, ele quer liquidez imediata e ele não quer volatilidade, ele não quer variação nos preços. Por isso que o aumento da Selic vai influenciar muito o pensamento do investidor. Eu continuo investindo num cenário adverso ou eu busco um cenário cada vez mais conservador, entendendo o que vem pela frente? Porque hoje, Érica, ninguém quer assumir essa posição. Se você fala assim, você quer deixar de ganhar 2%? Não, quero virar sócio do Itaú e da Petrobras. Então, o cenário é esse. Mas se a gente entende que a atividade econômica, Érica, está reduzida, o desemprego está alto, você pensa, olha, é melhor eu tomar uma postura conservadora. E só para finalizar, Érica, eu não estou aqui recomendando opção, nem eu, nem vocês estamos aqui recomendando opção de investimento. Mas nós estamos trazendo uma inquietação. Vai ficar na Selic ou vai ficar na B3?
Uma provocação para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. E a partir do dia 17, a gente vai ver como é que vai ficar essa mudança, essa montanha-russa de investimentos, como a gente sempre fala. Gilvan, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Investidor em Ação.
Érica, é um prazer cumprimentar todos os administradores e a minha comissão de finanças. Um grande abraço a todos. E a você especialmente e a sua produção.
Obrigada. E vocês que acompanharam a gente, fiquem ligados nas notícias, fiquem ligados no que vai acontecer na semana que vem. E já sabe, independente disso, semana que vem mais um Investidor em Ação para você. Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.